7h26, aqui na Rádio Estadão, contato neste momento com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Bom dia, governador.
Bom dia, prazer estar falando com vocês.
Bom, o senhor teve uma decisão desfavorável ontem, cassação de mandato do Tribunal Regional Eleitoral, acusação aí de abuso de poder econômico e político. Como é que o senhor responde a essa acusação?
Respondo, vou me defender, né? Tenho uma decisão de 3-2, sendo que uma juíza se declarou impedida, o presidente não pôde votar. Ainda cabe embargos dessa decisão aqui no TRE, os advogados vão trabalhar. Nós tivemos mais de 20 ações, ganhamos mais de quase 14, acho que ainda faltam mais 6 a serem votadas. Eu acho que é do jogo democrático, todos o PSOL, ele abriu diversas ações, eu vou responder ele aqui ainda no TRE, cabe alguns recursos aqui ainda, e se não obtiver sucesso aqui, vou para Brasília, para o TSE. Com muita tranquilidade quanto à minha campanha, que já teve as contas aprovadas.
Bom dia, governador. Quem está falando é José Neumann e Pinto. Eu vou fazer uma pergunta dura, mas que não será feita ao senhor pelos procuradores, pelos policiais, nem pelos juízes. Eu quero saber como é que num esquema de roubo, como foi esse esquema de Sérgio Cabral, que era o seu padrinho político, o senhor saiu praticamente do anonimato.
Como é que eu não entendi a sua pergunta, ouvindo mal?
É o seguinte, eu quero saber como é que o senhor, que foi apadrinhado político do Sérgio Cabral, que já está pedindo música no Fantástico e se aproximando do Lula em matéria de réu, de ser réu, que atuou com toda aquela gente, daquela quadrilha, não sabia de nada que acontecia em torno disso. O senhor saiu praticamente do anonimato na política para ser vice-governador, secretário de obras e depois governador do Rio. Como é que o senhor viu aquilo tudo acontecer debaixo do seu nariz e não sentiu o cheiro?
Primeiro, eu não saí do anonimato, eu fiz uma prefeitura que foi considerada uma das melhores administrações do país, com uma saúde perfeita, uma cidade que saiu, uma pequena cidade que saiu de um orçamento de 17 milhões para 90 milhões de reais. Minha administração foi capa da Newsweek, foi a primeira cidade digital do país, então eu não saí do anonimato. Segundo, eu era uma pessoa que me empenhava muito na secretaria, tive todos os editais aprovados pelo Tribunal de Contas do Estado antes de ser submetido, a gente não tinha essa obrigação, nós submetíamos ao Tribunal de Contas, o que aconteceu depois está sendo apurado, se dá o direito de usar. A única acusação que eu tive até agora, a Polícia Federal já fez 2 investigações e pediu o arquivamento dessa investigação. Então, eu tenho muita tranquilidade, eu tenho minha vida com 32 anos dedicada à política e nunca tive problema nenhum, né? E estou sempre à disposição da justiça.
E como é que era a sua relação com o governador Cabral e como é que ela está hoje?
Não sei como é que ele está, só recebo notícias pela família dele. É claro que ele está muito abatido, né? Mas está se defendendo e minha relação com ele sempre foi uma relação grande, era um grande amigo, nós trabalhávamos juntos, saíamos de manhã para o trabalho e voltávamos à noite a maioria dos dias. Eu tive esse lado do Sérgio das políticas implementadas no Rio, né? Participei muito das UPPs, da entrada dentro das favelas, de ter tirado o Estado que estava há 10, 15 anos sem poder acessar uma fonte de financiamento, né? Na época que o Joaquim Levy foi secretário de Fazenda do Estado. Agora, todo homem público tem seu direito de se defender, né? Ainda mais no momento que a gente vive hoje, que todo mundo hoje exerce cargo público, você tem que se submeter a todos os órgãos de fiscalização. Eu tenho muita tranquilidade nas decisões que tomei e nos processos que eu assinei, que eu licitei, aonde eu trabalhei, já provamos. Eu vejo muitas acusações da obra do Maracanã. Foi a primeira obra que foi aprovada por unanimidade no Tribunal de Contas da União.
Nasceu uma árvore no meio do campo do Maracanã, governador. Nasceu uma árvore no meio do campo do Maracanã. Eu estou com um problema no microfone porque ele não consegue entender o que eu falo. Governador, eu conheço...
Segurança, quem investiu e a gente está dando, e estamos tomando decisão essa semana, aquilo foi concessionado. Ontem nós acabamos de habilitar os seus consórcios. A empresa que ganhou a concessão vai vender. Eu não posso tirar a empresa que ganhou uma concessão, que foi edital, que foi publicada, tirar numa canetada e tirar e dar insegurança jurídica, como aconteceu em muitas outras parcerias públicas aqui no Brasil.
Mas eu não fiz a pergunta, governador.
Os direitos da empresa se defender.
Eu fiz só um comentário, não fiz uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: eu conheço o pai do Sérgio Cabral, o grande jornalista Sérgio Cabral. E sei quanto ganha um jornalista. Então, eu sei de que origem social vem Sérgio Cabral, talvez até melhor do que o senhor. Mas o senhor não percebeu que o Sérgio Cabral estava enriquecendo tanto ele, pelos ternos, pelos perfumes que ele usava, pelas joias que ele dava à mulher? Aquilo passou... O senhor sendo tão amigo dele, vivendo com ele dia e noite, o senhor não percebeu que ele estava ficando rico demais?
Essa parte eu nunca participei, nunca vi. E assim, sempre tive o orgulho de ser amigo dele, de estar trabalhando ao lado dele. Agora, a vida pessoal dele é a vida pessoal de cada um. Eu não julgo as pessoas, não vou ficar julgando as pessoas, não sei o que tem que julgar. Tem tanto órgão aí para julgar, para fiscalizar, não sou eu que vou julgar.
Bom, nessa acusação que o senhor está respondendo, ela se baseia em benefícios financeiros, né, concedidos aí a empresas em troca, supostamente, de doações eleitorais. Tem uma linha de investigação contra o governador Cabral nesse sentido também. São coincidentes?
Não sei, eu ainda não peguei. Ontem eu vi umas três versões, eu não tive tempo, porque eu trabalhei até tarde, hoje estou votando com o meu advogado. Ontem à noite falava em gráfica, agora já não é mais gráfica, agora são empresas. Eu cumpri a lei até 2014, antes dessa eleição de 2016, permitia que você recebesse situação de empresas. Eu recebi situação de empresas, fiz toda a minha campanha que foi declarada, está declarada e eu respondo pela minha campanha.
Então, o senhor não responde pelo estado de quebrado, governador? O senhor não responde pelo fato de que o Estado quebrou, que o Estado está em calamidade financeira, que os servidores não estão recebendo. O senhor não tem participação nenhuma nisso. O senhor foi um governador brilhante, um prefeito brilhante, e não responde pelo fato de que o Estado quebrou, que os funcionários não estão recebendo e estão quebrando a rua na frente da Assembleia?
A dificuldade que passa o Estado do Rio passa todos os estados no país.
Não, isso não é verdade. Só Minas e o Rio Grande do Sul.
Você deixa falar e responder, eu digo hoje, somos representantes do Fórum dos Governadores, 27 governadores. Eu tenho conversado com os 27 governadores. Teve muitos estados que foram salvos no final do ano pela multa e pelo dinheiro da repatriação que não beneficia a Rio e São Paulo. Porque senão tinha uns 17, 18 igual o estado do Rio. Porque o critério de repartição foi pelo FPE, pelo Fundo de Participação do Estado, onde o estado do Rio e São Paulo são os mais prejudicados. O estado do Rio contribui com 102 bilhões de reais em impostos para a União e recebe 1 bilhão e 200 de volta. São Paulo recolhe 400 bilhões e recebe menos do que o Rio ainda. Então, muitos estados se salvaram com isso. Agora, a dificuldade ela é de mais de 3.500 municípios e o estado do Rio foi o que mais sofreu, porque se a Petrobras está fazendo com que o país seja uma das empresas que a atividade econômica está com menos 7%, vocês imaginam dentro do estado do Rio, onde 86% é a operação dela. Nós perdemos um terço da arrecadação. Claro que eu tenho meus erros, meus defeitos, e eu não vou aqui me esquivar dos meus erros. Mas eu duvido que conseguissem, né, com as receitas extraordinárias que nós conseguimos, atrair os investimentos que nós estamos atraindo, né, com toda essa dificuldade. Ontem mesmo eu tive o anúncio, sim, de mais 3 fábricas para o estado, nesse momento difícil. Agora eu estou trabalhando, estou lutando. Alô?
Pois não, governador.
E dependo muito, né, da ajuda do governo federal.
Agora, o senhor confirma o aumento aí para os policiais aí? Porque
confirmo, o aumento do policial foi dado em 2014, ele é parcelado. Ontem foi uma das parcelas que estava vencendo. Esse aumento foi dado em 2014 e eu parcelei ele em 6 vezes. Ontem venceu uma dessas parcelas que foi dada.
E assim nós temos lançado o pagamento de vencimentos à prestação. É uma novidade de Jabuticaba a ser comemorada no Rio de Janeiro agora. Se paga o vencimento a prestações, a suaves prestações mensais.
O aumento?
Não, o vencimento, né? O vencimento do salário dos servidores. Não é porque eles estão na rua.
Tem diversos estados no Brasil hoje parcelando salário. Muitos estados.
Agora, esse aumento.
Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, posso citar uns 10 estados hoje que parcelam salário.
Agora, esse aumento o senhor está antecipando, governador, com receio aí de um motim como o do Espírito Santo?
Não. Eu estou pagando sempre a segurança pública e educação já há mais de um ano que somos primeiros a receber no 10º dia útil.
Bem, nós ouvimos aqui na Estadão o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Agradecemos a sua atenção. Um bom dia.
Bom dia.